Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira discutimos o atual momento político que o país atravessa e, por isso, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Guilherme Silva, do PSD, Pedro Delgado Alves, do PS, e Diogo Pacheco de Amorim, do Chega. A moderação deste explicador é feita pelo Bruno Vieira Amaral.
Muito bom dia, obrigado por terem aceitado o nosso convite para este explicador. Vamos começar pela situação na região autónoma da Madeira. O Presidente da República, ontem, depois de ouvir o Conselho de Estado, decidiu pela dissolução do Parlamento Regional e a convocação de eleições marcadas para 26 de maio. Guilherme Silva, bom dia. Foi a decisão correta do Presidente da República?
Bom, quando temos de avaliar do ponto de vista democrático as decisões, temos de concluir que sim, porque é aquela que permite auscultar o povo e uma legitimação imediata do poder na região autónoma da Madeira. Nesse sentido, é efetivamente a solução que poder-se-á discutir do ponto de vista constitucional, estatutário, as diferenças entre a situação na República e a situação na região, mas isso relativamente ao valor primeiro, que é o da auscultação do povo, fica secundarizado e, portanto, aceitamos, nunca tivemos nenhum receio de eleições e foi isso que transmitimos ao Sr. Presidente da República, levantando as objeções que eu, do ponto de vista constitucional e estatutário, penso que tinham pertinência, mas aceitando de bom grado e avançando para as eleições confiantes, tanto mais que ainda recentemente tivemos essa reforço de legitimação nas eleições para a Assembleia da República.
Mas não era a solução desejada pelo PSD?
Nós entendíamos que havia condições no regime específico da região autónoma, que é o regime parlamentar puro, e com a alteração que o PANO, entretanto, tinha assumido na viabilização de instrumentos fundamentais para a região, designadamente o orçamento e o programa do governo, nós entendíamos que havia essas condições. Mas não foi esse o entendimento dos partidos de uma forma geral, não foi esse o entendimento do Sr. Presidente da República, e respeitamos e vamos de bom grado para eleições, como vamos sempre.
Muito bem. Pedro Delgado Alves, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo. O Presidente da República tinha alternativa nesta questão da Madeira?
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu diria a questão de em relação a três pontos distintos. O primeiro é que o Presidente da República foi criando uma doutrina sobre o que são os cenários para dissolver a Assembleia, ou as Assembleias, digamos, de forma mais abrangente. E, infelizmente, é uma doutrina que não cria, se quisermos, opções dentro do Parlamento. Não estou já a pronunciar sobre a questão de fundo, no caso da Madeira, mas o Presidente, de certa maneira, grilhou-se a uma ideia de que o parlamentarismo não tem capacidade de construção de soluções, caso por uma razão ou outra um governo cesse funções. E, portanto, nesse sentido, se o Presidente quisesse manter a coerência com o que fez em relação ao Governo da República, ou o que fez em relação à Região Autónoma dos Açores, ou até aquilo que ele anunciou na tomada de posse do ainda em funções de governo, mas aquilo que anunciou sobre a personalização da maioria absoluta, era extraordinariamente difícil ao Presidente da República fazer outra coisa que não dissolver a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, uma vez que ele próprio construiu esta nova doutrina sobre o que é que gera ou não uma dissolução. Portanto, isto é a questão, se quisermos, da perspectiva do Presidente, dos critérios do Presidente e da forma como ele percorreu um determinado caminho. Depois há a questão de fundo que está na origem desta crise governativa na região autónoma da Madeira. Em primeiro lugar, obviamente há aqui alterações substanciais relativamente ao resultado eleitoral, ao que tinha acontecido e que tinha originado o resultado eleitoral em setembro do ano passado, designadamente o fim da arquitetura da coligação que governava na Madeira. Enfim, se soube, o CDS não faz parte, saiu da solução governativa, ou saiu da coligação, pelo menos, este é um fator relevante, que revela um aumento de instabilidade do lado da maioria parlamentar, e mesmo que o PAN tenha mantido uma posição, enfim, razoavelmente tolerante, digamos assim, parece que não, sem grande entusiasmo, mas pelo menos razoavelmente tolerante, quanto à subsistência de uma coligação, manifestamente, matematicamente, era muito difícil que ela subsistisse. E, finalmente, a terceira nota que eu deixava, esta já tem menos a ver com a decisão do Presidente da República, tem mais a ver com a coerência dos agentes políticos da região e, em particular, do Presidente Missionário do Governo Regional, que, perante um cenário, enfim, com uma escala se quisermos dizer, enfim, não quero estar a hierarquizá-la, mas vou usar o meu juízo sobre ela, uma escala de gravidade diferente sobre o que impendia e sobre o que era imputado, ou sobre o que se desconfiava relativamente ao chefe do Governo da República, e aquilo que é o seu papel no quadro, enfim, da investigação judicial em curso na região autónoma da Madeira, em que é um dos principais visados, que não tenha percebido até ao momento, até se tenha recandidatado ao cargo, a forma como isso, de alguma maneira, dificulta o papel institucional que representa ainda como Presidente do Governo Missionário e agora como candidato à chefia do Governo Regional, como isso fragiliza a sua posição e que, obviamente, acima de tudo, revela uma contradição brutal quanto ao que o próprio disse, tinha dito em novembro do ano passado. Portanto, de alguma maneira, a soma de tudo isto tornava-me praticamente inevitável que o desfecho tivesse que ser um ato eleitoral, devolvendo aqui sim a palavra aos eleitores da região autónoma que, enfim, terão que superar o momento, não digo solucionar, não sabemos quais as constelações parlamentares que emergirão das eleições de maio, mas pelo menos refrescar a legitimidade que disso precisa indispensavelmente.
E por essa razão de que estava a falar, da decisão de Miguel Albuquerque se manter em funções e de se recandidatar, acredita que o caso judicial que esteve na origem desta crise vai ser um tema de campanha?
Bom, como digo, este caso, a informação que de todos dispomos, como na maior parte destas ocorrências, em que há uma mediatização e há casos com grande volume, com grande vulto, evidentemente elas, o seu impacto nas campanhas eleitorais é sempre imprevisível, mas seguramente terão um impacto e terão um relevo. Há aqui uma particularidade e uma diferença muito substancial que tem a ver com o calendário, porque a região autónoma da Madeira tinha vindo de eleições há um escassíssimo período de tempo, aliás, o Presidente da República teve que aguardar pelo dia de ontem, pelo decurso do período de 6 meses que lhe permite dissolver a Assembleia, para poder fazê-lo, ou seja, foi ainda na janela de tempo do primeiro semestre desta governação que a investigação teve lugar e que se produziu a queda do governo. E, portanto, com isto quero apenas dar nota de que, digamos, o juízo, o eventual desgaste, a avaliação positiva ou negativa que os eleitores tinham a fazer sobre a governação da região autónoma da Madeira, fizeram em setembro. E isto significa que o que sobra em grande medida e que será o fator novo nesta campanha, inevitavelmente poderá vir a ser a investigação judicial em curso, com o que isso tem de, se quisermos, vou usar a expressão negativa a dois níveis, se me permite explicá-la. Por um lado, a judicialização da vida política. Acabamos por ter centrado no meio de um processo que está longe de estar concluído e, portanto, que ainda dá os seus primeiros passos, um momento decisivo eleitoral na região autónoma. Portanto, negativo por essa via. E, em segundo lugar, porque, infelizmente, o que vai alimentar seguramente e com grande probabilidade é quem se aproveita da instrumentalização populista de casos judiciais para ganho próprio. O que não significa que não possam existir matérias relevantes com a necessidade de investigação, que o desfecho até possa ser o de confirmar a investigação do Ministério Público, como pode também ser o inverso, é verdade, mas no imediato isto não deixará de ter um impacto na campanha eleitoral e também a forma como o Presidente cessante do Governo Regional, líder reeleito do PSD Madeira, não protege a instituição parlamentar, a instituição governo da região ou o próprio PSD Madeira, também é negativo porque vai contaminar com essa sua presença no palco eleitoral, também uma distinção e uma diferença face ao ato eleitoral de 10 de março, não vai deixar não impedirá que o tema estará venha a estar no centro do debate político na Madeira, infelizmente.
Guilherme Silva, o presidente do PSD Madeira fez bem em recandidatar-se nestas circunstâncias em que o caso judicial ainda não está esclarecido?
Eu penso que a questão é muito mais profunda, com todo o respeito, pela análise que o Dr. Adelardo Vado fez, é muito mais profunda do que isto. E a primeira questão é esta. O Dr. Adelardo Vado já foi dizendo que não é desejável que se entre na justicialização da política. E eu estou completamente de acordo com isso. E a primeira coisa que é preciso fazer é evitar que sejam os políticos a fomentar a justicialização da política. E já se percebeu que, embora tenha a discordância, porque também percebi isso da parte do Dr. Delgado Alves, que vai ser tema de campanha essa matéria. E, portanto, é pela mão dos próprios políticos que se vai avançando na socialização da política, que é uma coisa que, em princípio, não querem, mas têm uma prática que a fomenta. Esta é a primeira observação que se tem de fazer. A segunda é esta. Nós vivemos uma situação que é preciso refletir profundamente nela e que é exatamente este caminho de justicialização e interferência na vida política e democrática. Todos sabemos que é um princípio geral, ou até costumo dizer, ninguém está acima da lei, e costumo até dizer, e relativamente aos políticos, esse princípio ainda é mais relevante, dadas as responsabilidades públicas que têm. Mas também não podemos deixar que se entre aqui numa interferência na vida democrática constitucional e institucional por mão do Ministério Público. Os sinais que temos até agora, quer em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, é que não há nada de consistente que pudesse ter motivado a demissão do Primeiro-Ministro. Isto, aliás, assistimos a uma competência que é do Supremo Tribunal de Justiça, que não avançou uma linha que fosse neste entretanto, relativamente à investigação ao Sr. Primeiro-Ministro. Alguma coisa está gravemente mal no funcionamento das nossas instituições. E vimos em relação à Madeira, o processo, em parte, pelo menos, é o mesmo que envolve o Primeiro-Ministro, foi o que envolveu os demais arguidos, relativamente aos quais, numa primeira abordagem da avaliação do regime de instrução, também se mostra inconsistente. Isto é preocupante. Caiu um Presidente de Câmara eleito no Funchal. Caiu um Governo na República de um Primeiro-Ministro com uma indiciação de algo absolutamente confuso, minimamente sem qualquer consistência, e isto ninguém, toda a gente cruza os braços e não se faz nada para evitar isto. A posição de Dr. Miguel Albuquerque é uma posição corajosa, que enfrenta, em princípio, a inconsciência, uma situação que ele sabe que é inconsistente e os sinais que temos públicos disso vão nesse sentido, é preciso travar uma situação que se mostra de uma interferência ilegítima parte do Poder Judicial. Precisamos a justicializar a política de uma forma absolutamente gritante e inaceitável. Vamos agora para a terceira solução, novas eleições na região autónoma da Madeira. Tudo isto por um sopro judiciário, e ninguém para refletir nisto. Isto tem sido, aliás, o espetáculo que nós temos visto do protagonismo público do diretor da Polícia Judiciária, que parece o titular da ação penal, faz conferências de imprensa por tudo e por nada, e ninguém o demite no dia seguinte. Há uma paralisia de um Ministério Público, da senhora Procuradora-Geral, há um silêncio absolutamente inaceitável do Ministério da Justiça. Isto há alguma coisa que está aqui grave. Eu espero que o Dr. Miguel Albuquerque, com o exemplo e a posição que está a dar, que seja realmente um sinal de que é preciso travar este caminho, respeitar naturalmente as competências, ninguém está acima da lei, mas isto não pode funcionar desta forma, com a indiciação que nós vamos restando, que dá este passo mais de uma dissolução, e essa, do ponto de vista institucional, é mais um caminho no sentido de que está a ter sucesso esta iniciativa judiciária que aparentemente se mostra inconsistente. Era uma nota que eu queria aqui deixar e que penso que todos temos que refletir nela.
Muito bem, junta-se agora a nós Diogo Pacheco de Amorim, deputado pelo Chega, vice-presidente da Assembleia da República. Bom dia, Diogo Pacheco de Amorim. O Chega Madeira, pela voz do seu líder, Miguel Castro, recusa qualquer entendimento com o PSD. Este não é não do Chega tem muito que ver com o caso judicial que precipitou a crise na Madeira?
Bom dia. Está a falar do não é não do Chega ou está a falar do não é não?
Estou a falar do não é não do Chega na Madeira.
Vamos ver, nós temos que, já, a separação de poderes é essencial. Até prova em contrário, tenho que aceitar que existe um caso que está em investigação e, portanto, até prova em contrário, o Dr. Miguel Albuquerque é inocente, contudo, tem que se virar as relações políticas e, portanto, eu não gostaria de adiantar o que quer que fosse sem ter qualquer... Tem que respeitar o judiciário, tem que respeitar o poder judiciário, tem que respeitar o poder judicial. E, portanto, não posso estar a interferir, nem quero estar a interferir nisso.
Mas o Chega concorda com a decisão do Presidente da República de convocar eleições na Madeira?
O Chega concorda com a posição do Sr. Presidente da República.
Vamos passar para o facto político que marcou estes últimos dias, a eleição do Presidente da Assembleia da República, Guilherme Silva. O PSD foi surpreendido pela estratégia do Chega, foi ingênuo na forma como geriu este processo?
Bom, estas questões põem-se sempre no plano da boa-fé. E, naturalmente, que na vida parlamentar esse é um princípio elementar. Tanto quanto sei, a informação que tenho é que tudo se passou da seguinte forma. O Dr. Aguiar Branco tentou, telefonicamente, contactar o presidente do PSD, o Dr. Pedro Nuno de Santos, o estagiário do PS, e também o Dr. André Ventura. Não conseguiu esse contacto telefónico, mandou-lhes uma mensagem anunciando que seria candidato a apresentar pelo PSD a Presidente da Assembleia da República. Foi o primeiro contacto desencadeado do lado do PSD em relação aos demais partidos. Por sua vez, o líder parlamentar do PSD contactou o líder parlamentar do PS, dizendo-lhe que, antes de ser publicamente oficializada a candidatura do Dr. Aguiar Branco, que eu queria fazer, dar conhecimento ao grupo parlamentar do PS de que essa candidatura ia ser formalizada e pedir o apoio do grupo parlamentar do PS, retribuindo em contrapartida com a garantia do apoio do PSD à eleição do vice-presidente do PS para a mesa da Assembleia da República. E o mesmo aconteceu relativamente ao Chega, também através do líder parlamentar do Chega na Assembleia da República. Estes foram os passos que foram dados antes da oficialização da candidatura do Dr. Aguiar Branco. Comportamento mais institucional e mais respeitoso para com os dois partidos que aqui referi, não poderia ter havido.
Mas não deveria ter feito mais esforços o PSD para garantir a eleição?
É na sequência disto que o Dr. André Ventura toma a posição pública de que vai apoiar a candidatura do que o Chega vai apoiar a candidatura do Dr. Aguiar Branco e que tem em contrapartida a segurança de que o PSD iria apoiar a candidatura do vice-presidente do Chega à Assembleia da República. Do ponto de vista institucional, não há a menor falha da parte, quer do grupo parlamentar do PSD, quer do próprio candidato apresentado e, felizmente, já eleito como presidente da Assembleia da República, Dr. Aguiar Branco. Agora, cada um que assuma as suas responsabilidades. O que é que se pretendia mais para, do ponto de vista institucional, no procedimento da parte do PSD, que foi impecável?
Pergunto-lhe isso, Pedro Delgado Alves, pergunto-lhe isso mesmo, o que é que o PSD deveria ter feito para conseguir o apoio à primeira do PS?
É muito fácil responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, permita-me discordar do Guilherme Silva, eu acho que era possível e desejável um comportamento bastante mais institucional do que este. Há um contacto que é feito e que não tem como... não foi possível aguardar sequer 10 minutos para a devolução do contacto antes de anunciar publicamente quem era o candidato que o PSD ia apresentar. Ou seja, se havia uma vontade de construir negocialmente, através mais do que apenas uma comunicação à contraparte de que o candidato era aquele, seguramente...
Era a comunicação e o pedido de reciprocidade.
Não, deixe-me concluir, por favor. Tivesse pelo menos aguardado mais do que 10 minutos, isto é demonstrável, entre o momento em que se tenta fazer o contacto pela primeira vez e o aguardar pela devolução da chamada ou o contacto que seja, antes de o anunciar publicamente. E a ideia da reciprocidade também, se me permite, não me parece ser a resposta adequada a isto. Porque a reciprocidade na eleição, nas várias eleições que ontem decorreram, a existir, ela joga-se, ela coloca coloca-se no plano da reciprocidade na eleição dos vice-presidentes, que, com exceção de personalidades que estão fora do consenso democrático e que para alguns partidos não devem ser eleitas, mas o normal do funcionamento da Assembleia é a reciprocidade existir no que respeita à eleição dos vice-presidentes. O que estava em causa era outra coisa. Era a eleição da segunda figura do Estado, quem durante os próximos 4 anos, ou os próximos 2, mas à partida durante os próximos 4 anos, terá a função de garantir o funcionamento da Assembleia, a imparcialidade e a isenção, e que terá que ser presidente de todos os 230 deputados, de todos os 8 grupos parlamentares e o deputado único, parece-me que sim, devia ter havido um esforço adicional e devia ter havido, mais do que uma comunicação de qual era a vontade do Partido Social Democrata, haver um esforço para tentar encontrar uma solução num contexto parlamentar em que, volto a acrescentar, os 2 maiores grupos parlamentares têm exatamente a mesma dimensão, têm exatamente o mesmo peso, o mesmo número de deputados e, portanto, para além de todas as circunstâncias que eu já referi, deveria ainda a crescer esta na procura de uma solução mais equilibrada. E até diria outra coisa, não seria desadequado, antes pelo contrário, teria sido mais expectável e desejável que fosse o Presidente do Partido Social Democrata a contactar o líder do Partido Socialista para, nesse plano, colocar a discussão, volto a dizer, não apenas de um lugar da mesa da Assembleia, mas da segunda figura do Estado, do substituto interino do Presidente da República, de quem é membro do Conselho de Estado, quem tem um peso institucional completamente distinto. E penso que aí sim, o PSD falhou nesse seu primeiro momento e posteriormente, evidentemente, não percebeu o que estava a acontecer. Confiou na ideia que lhe foi transmitida de que teria o candidato viabilizado pelo Chega e percebeu, enfim, diria, talvez, mais voltar do que nunca, de certa forma, mas também não sei se terá percebido por completo, tendo em conta os restantes resultados eleitorais de ontem e a eleição de todos os membros da mesa do Chega por parte do PSD, não sei se terá de facto percebido qual é o perfil de negociação com o qual estamos todos confrontados durante esta legislatura. Não foi possível no dia de anteontem superar a questão e eleger o Presidente. O Partido Socialista procurou contribuir apresentando um candidato não só forte, mas um candidato que conseguiu reunir o maior número de votos nas 2 eleições a que se apresentou na terça-feira, e ontem, enfim, garantindo, tentando e conseguindo garantir que não ficávamos paralisados institucionalmente, que a legislatura começava, que a Assembleia tinha o seu Presidente, fez uma proposta ao Partido Social Democrata, equilibrada, que respeita a dimensão de ambos os partidos, que respeita a necessidade de garantir o funcionamento da Casa, e conseguiu-se a eleição ontem para a primeira metade da legislatura do Dr. Aguiar Branco.
Diogo Pacheco de Amorim, André Ventura começou por anunciar um acordo entre a AD, o PSD e o Chega, mas depois não votou a favor de José Pedro Aguiar Branco para Presidente da Assembleia da República. Houve tempo para esclarecer qualquer mal-entendido. Porquê é que não foi feito esse esclarecimento atempadamente? Ou estamos perante uma estratégia desenhada desde o início por André Ventura, pelo Chega, para obrigar o PSD a decidir-se, a sair de cima do muro?
Ora bom, não estamos perante uma estratégia definida. Passou-se o seguinte e passa a enumerar. O doutor André Ventura, só como é evidente, e foi informado pelo nosso líder parlamentar, de que haveria um acordo entre ambas as lideranças do grupo parlamentar para que fossem eleitos, quer o presidente com os nossos votos, quer o vice-presidente e secretário da mesa. Ora bom, e o doutor André Ventura, sim senhora, deu por barato e anunciou até e que não haveria qualquer problema e estava tudo bem. Ora bom, entretanto, primeiro o doutor Rangel num debate e depois o doutor Nuno Melo vieram afirmar que não havia qualquer acordo, não havia qualquer acordo, tudo isso era... Enfim...
Mas o acordo não tinha sido firmado com Paulo Rangel nem com Nuno Melo, tinha sido com o líder da bancada parlamentar do PSD. Porquê é que não esclareceram junto do mesmo?
Ora bom, quem, a partir do momento em que um vice-presidente do partido, que é o caso do Dr. Rangel, vem dizer que não há acordo e vem desmentir aquilo que seria o dirigido, a posição do líder do grupo parlamentar do PSD, a partir desse momento, quem teria que, enfim, clarificar a situação, que, o que é que havia ou o que é que não havia, seria o Dr. Luís Montenegro. Ora, o Dr. Luís Montenegro recusa-se, ou não diz nada, ao Dr. André Ventura. A partir desse momento, o Dr. André Ventura tomou a posição que deveria tomar, que era, bom, então, se não há nada, a nossa votação será esta. Eu acho que o Dr. Luís Montenegro está a fazer uma má leitura da situação política. Continuava na altura, não entender, que havia outro sistema, já não era bem vivo, havia partidário, ou seja, tinha transformado em partidário. E, portanto, que uma bancada com 50 deputados e com 1.200 mil eleitores não pode ser menosprezada. O Dr. Luís Montenegro tem que dialogar, e estou de acordo, quer com o Partido Socialista e com o Chega.
E como é que olha então para a solução conjunta encontrada por PS e PSD para a presidência da Assembleia da República? Como é que o Chega vê essa decisão?
De uma maneira muito fácil. A partir do Dr. Luís Montenegro tinha duas hipóteses. Ou falava com o Dr. André Ventura, e tinha saído, passa a expressão, muito mais barata. Por doutor André Ventura limitar-se a dizer, ok, tudo bem, sim senhor, então se o acordo passado entre os líderes parlamentares está válido, vamos embora, continuamos, está esclarecido, mal entendido. Portanto, o doutor Luís Montenegro preferiu acertar a situação e fazer um compromisso com o Partido Socialista, e a partir desse momento, podia-se ter virado para a direita, podia-se ter virado para a esquerda, a partir desse momento aliou-se ou fez um entendimento com a esquerda que lhe custou 2 anos de liderança do Parlamento, foi a opção dele. E a partir deste momento, o Chega está na oposição e é o único partido da oposição.
Guilherme Silva.
A leitura é claríssima.
Guilherme Silva, pergunto-lhe se esta solução encontrada entre os dois maiores partidos é uma derrota para a liderança de Luís Montenegro.
Não creio. Tem algum sentido. Há realmente uma proximidade de resultados eleitorais que foram um pouco tangenciais. O PSD tem o mesmo número de deputados que tem o Partido Socialista. Não choca esta solução, e que não é aliás inédita, de se repartir o tempo de presidência entre os dois partidos.
Mas não foi uma cedência, não foi uma cedência ao PS?
Não, eu não vejo isso nesses termos. Eu vejo isso num sentido institucional que ambos os dois partidos comungaram, no sentido de preservar a figura do Presidente da Assembleia da República de um arrastamento e de uma sujeição a frustrações eleitorais que não dignificam a candidatura de um Presidente da Assembleia da República, que tem de ser preservada. Esta é a questão fundamental. O que eu queria dizer é o seguinte. É o normal nestas situações é que estes entendimentos sejam feitos entre os líderes parlamentares. Até porque, quando surge uma situação pouco mais complexa, é preciso deixar o escalão superior, que são os presidentes dos partidos, a terem a última palavra. E, portanto, o procedimento foi corretíssimo. Agora, eu percebo que uma declaração ou outra solta de algum membro da Aliança Democrática ou do Partido Social Democrata pudesse causar algum incómodo do lado do Chega. E parece-me que também, nessas circunstâncias, o Dr. André Ventura poderia ter dito ao seu líder parlamentar: disse, olha, faça favor, fale lá com o líder parlamentar do PSD, o que é que vocês conversaram, que agora há aqui umas vozes a dizer que não há nada, que não há acordo nenhum, como é isto e tal. E, naturalmente, que a situação seria esclarecida, e se fosse necessária para o esclarecimento uma intervenção do Dr. Montenegro junto do Dr. Ventura ou vice-versa, isso teria acontecido. E parece-me a mim que o sentido institucional que qualquer grupo parlamentar e qualquer deputado deve ter relativamente à escolha do Presidente da Assembleia da República, deveria ter obrigado o Dr. André Ventura ou o líder parlamentar do Chega a pedir esse esclarecimento. Era totalmente legítimo que o fizesse, isso é normal, havendo vozes que aparentemente seriam dissonantes relativamente àquilo que estava acordado, a reação era perfeitamente possível. Agora, deixar criar um certo enxovalho à figura que era candidatura, no silêncio, dar instruções para os votos em branco, não parece que isso abone o caminho de normalização que todos desejamos para o Chega, porque é um partido que teve 1 milhão de eleitores, tem 50 deputados na Assembleia da República, não parece que o Chega esteja com este procedimento a ajudar a sua normalização, que é de todos os títulos desejável do ponto de vista democrático e constitucional e do funcionamento institucional da nossa democracia e da Assembleia da República, independentemente das discordâncias que há, saudavelmente, entre os grupos parlamentares da Assembleia, assim que se vive em democracia.
Pedro Delgado Alves, esta iniciativa, quem teve...
Não posso deixar este reparo ao Chega, e com todo o respeito,
eu gostaria...
Com quem tenho a maior consideração.
Sr. Dr. Guilherme Silva, a consideração que tenho por si é a mesma, e também queria deixar aqui uma ressalva. Aqui não está em causa minimamente a figura do Dr. José Pedro Guiá Branco. Aliás, cujo discurso na sua tomada de posse eu subscrevo a 100%. Não tem nada. A questão, e também estou em parte em acordo com o que disse o Dr. Guilherme Silva, que a situação tinha que ser esclarecida e que havia, de facto, esclarecê-la aos presidentes de ambos os partidos, ao doutor André Ventura.
Não necessariamente. Acho que o caminho tinha sido um acordo entre os presidentes dos grupos parlamentares, era essa porta que se tinha primeiro que bater para aprofundar e esclarecer a questão. E se fosse necessário, naturalmente que haveria uma intervenção do doutor Montenegro e do doutor Ventura para que a coisa ficasse completamente clara.
Mas não foi isso que aconteceu, a solução foi outra e terá partido da iniciativa do PS. Pedro Delgado Alves, o PS foi responsável ou foi tático? E pergunto-lhe também se não teme ficar agarrado ao governo e ser acusado de irresponsabilidade quando, mais tarde, faltar à chamada.
Eu acho que em relação à pergunta, as respostas são todas muito claras. Em primeiro lugar, o PS fez uma proposta para tentar superar o problema, que foi aceito pelo Partido Social Democrata, que tem antecedentes não só em experiências comparadas com o Parlamento Europeu, em que esta solução já tem sido adotada, como até no passado, ao contrário do que ouvi muitas vezes ontem, não é tão inédita quanto isso. É verdade que o Presidente da Assembleia nem sempre foi eleito pela totalidade da legislatura, inicialmente era eleito para cada sessão legislativa, mas houve vários exemplos ao longo dos anos 70 e 80, fundamentalmente nos anos 80, em que houve alternância entre quem exercia a função de Presidente, e portanto, quer na antiga Aliança Democrática, o PS e o CDS partilharam a presidência da Assembleia da República,
exatamente,
quer mais tarde o PS e o PSD também alternaram no exercício dessas funções, Tito Moraes e depois Fernando Amaral. Portanto, até dessa perspectiva nem há antecedentes na nossa história democrática, e é uma solução equilibrada, volto a dizer, perante dois grupos parlamentares que têm exatamente a mesma dimensão e que têm exatamente o mesmo peso relativo na Assembleia hoje em dia. Esta questão é estritamente institucional, como eu dizia há instantes. Trata-se apenas de não só não criar nenhum obstáculo ao início desta legislatura, como ajudar a legislatura a começar, a Assembleia a poder exercer plenamente as suas competências, primeiro de validação do programa eleitoral, do programa de governo, depois de fiscalização da atividade governativa, depois de exercício da atividade legislativa, tudo o que ficaria pendente caso esta questão não fosse superada. E é apenas isto. Apenas isto, nos mesmos termos em que também já, durante a campanha eleitoral, o secretário-geral do PS deu a entender, e deu nota, confirmando que o PS não inviabilizaria o início de funções de um governo e, portanto, não aprovaria moções de rejeição aos mesmos. O que se distingue com toda a clareza esta postura institucional, usou a expressão responsável, acho que não é uma questão de responsabilidade, é mesmo uma questão de garantir o funcionamento das instituições, não se confunde minimamente com as discussões políticas, programáticas, que vamos ter ao longo desta legislatura, no orçamento, no eventual orçamento retificativo, na discussão de propostas individuais. E, portanto, muitas vezes ontem dizia-se, o Partido Socialista vai dar a mão ao Partido Social Democrata. Não. O Partido Socialista, quando muito, deu a mão à República, ao Parlamento, e superou um problema inicial. Quanto ao resto, os dados do problema são conhecidos, claros, e são os mesmos. Há matérias que afastam diametralmente o PS do PSD em termos propostas políticas, em termos de prioridades, em termos de forma como encararão a governação, desde a política fiscal à política para os serviços públicos, à política de valorização de rendimentos. Há matérias que separam estruturalmente os dois partidos, e o Partido Socialista recebeu um mandato dos 29% de eleitores, 29% de eleitores que em si votaram, para fazer uma governação com base no programa eleitoral a que foi a votos. E, portanto, é isso que fará. Libera a oposição.
Muito bem.
Porque é esse o papel que lhe foi alocado pelos eleitores. Falo-á, e falo-á de forma muito clara em tudo o que diga respeito ao conteúdo, às políticas públicas e àquilo que, no nosso entender, vindo a ser concretizado no programa da Aliança Democrática no Governo, será o desvio do interesse dos cidadãos e ao qual faremos oposição sem qualquer, margem para dúvidas, sem qualquer hesitação, e é uma matéria que não se confunde com isto, que é apenas garantir que a Assembleia da República, o Parlamento, pode começar a funcionar.
Diogo Pacheco de Amorim, para uma resposta muito breve. Ontem foi eleito vice-presidente da Assembleia da República, disse que estava a ser corrigido um erro. Qual a importância deste cargo para si e para o partido?
Bom, a importância deste cargo para mim, do ponto de vista pessoal, é um cargo que não procurava, também não fujo dele. É para o partido, é obviamente de uma importância fundamental. É o reconhecimento, e eu aí também não posso deixar de agradecer ao PSD a posição institucional que teve, que está estabelecido mais pelos usos parlamentares na Constituição e depois pelos usos parlamentares que os líderes, que havia representantes dos quatro principais partidos representados na Assembleia, na vice-presidência do Parlamento. Há dois anos houve partidos que não entenderam esta paragem parlamentar da forma como tem sido sempre entendida ao longo dos anos e decidiram vetar, porque foi isso mesmo, decidiram vetar um vice-presidente do Chega na Assembleia da República. Vimos com agrado que foi, que, digamos, a situação anterior foi reposta, e para o Chega era obviamente importante ser reconhecido institucionalmente como aquilo que é, na prática, o terceiro partido, e neste momento com 1.200.000 votos e 50 deputados na Assembleia. Portanto, foi este regresso à normalidade, foi entendido por nós, como é evidente, com todo o agrado, e é isso que tenho a dizer.
Guilherme Silva, Pedro Delgado Alves, Diogo Pacheco de Amorim, muito obrigado pela vossa participação, desejo-vos um bom fim de semana, uma boa Páscoa, até à próxima.
Páscoa. Obrigado, igualmente, boa Páscoa a todos. Muito obrigado.